Você está ouvindo 7 pontos.
Tucurubu faz trabalho na Umbanda. Tucurubu traz magia que cura. Tucurubu faz magia da tribo. Tucurubu tem as armas que curam. Tucurubu faz trabalho na Umbanda. Tucurubu traz magia que cura. Tucurubu faz magia da tribo. Tucurubu tem as armas que curam. Caboclos deste congá. Aliança que tira as dores, purifica a pele e a alma, ilumina semblantes e amores. A fumaça do seu palo santo tem a força dos sete orixás. Tucurubu tem firmeza segura, Tucurubu tem fumaça que cura.
Que lindo esse ponto, gente! Que coisa sensacional! Eu não tinha ouvido esse ainda.
Esses pontos todos estão sendo criados ali. Né?
Ah, eles saíram.
É usado no trabalho de.
É, no trabalho de cura.
De cura.
E de onde vem os pontos? Inspiração também?
Esse ponto, a história desse ponto eu não me lembro bem, porque tem. Eu confundo algumas histórias do. Uhum. Dos pontos do seu Tucuruvu. Aquele, o primeiro ponto que ele tocou, aquele a... É, como é que é o...
Aí vem Tucuruvu.
Não, o outro. O Aí vem
não,
Tucuruvu.
Não, manda algum guerreiro.
É, o Aí vem Tucuruvu vem lá do terreiro de São Sebastião do Ferro.
Ah, certo.
E a gente tocava esse ponto na gira quando eu comecei. Uhum. Aí... O seu Tucuruvu é aquelas coisas assim, né? Pegou um outro médium que tinha lá, que era um rapaz, que era, infelizmente não está mais com a gente. E o seu Tucuruvu queria montar uma nova história dele, iniciando um novo trabalho espiritual como dirigente, como caboclo que mandava. Aí ele chamou esse menino, o Roberto.
Certo.
E o Roberto era músico. Ele é músico ainda, só que ele era... Já viu um músico envergonhado?
Ah, ele tem tocava... um cara que fica no violãozinho no cantinho.
Ele
lá.
Ficava... Exatamente, ele pegava o violão e quando ele ia se apresentar com o grupo dele, ele ficava de costa pra plateia.
Nossa,
de tanta vergonha.
Ah, ele... mas aí então, também assim, é um exagero, né? Ó, o André é baterista, assim,
pois
né?
É, então você já viu... Imagina o André tocar bateria de costas, André.
É, não
isso
dá,
é muito
né?
engraçado. Aí o caboclo Tucuruvu chamou ele e falou assim: filho, você vai fazer um ponto pra mim.
Olha.
Eu vou lhe passar um ponto e você vai escrever. E você vai fazer esse ponto. E chamou a Cintia e falou isso pra ela. Porque ele queria desvincular esta ligação com o terreiro do Pai Ferro.
Entendi.
Aí veio aquele ponto. Ah, é, ah, é, ah. Ah, é, na Umbanda, Ogum, guerreia. É, vindo da falange de Acuã.
Certo.
Eu chamo. Aí ele veio, aí esse menino escreveu, chamou a Cíntia, eles fizeram a melodia. Daí botaram na tabaca, meu Deus, é a primeira vez que eles tocaram isso dentro da gira, parecia que o telhado do terreiro fosse,
sim,
fosse sair, fosse levitar.
Sim. Que maravilhoso!
Aí tem outros pontos que a Cíntia fez, tem um outro ponto que eu não me lembro se foi esse que ele tocou agora, se é um outro que a Capitana Paula intuiu,
uhum.
Que ela conta que ela estava dirigindo, indo para casa, daqui a pouco começou a vir o ponto, ela teve que pegar um envelope do banco e começar a escrever nesse envelope para não esquecer a letra do ponto.
É porque eles estão fazendo outra coisa, né, gente? Você está indo no banco, eles não, né?
É
agora
eles
que eu
estão no banco,
eles,
sentado do lado. Então, assim, então tem várias histórias bem bacanas desses pontos que estão nascendo dentro da gira.
Isso
entre
é
outros pontos, né? Entre outras linhas, né?
Isso é sensacional porque os pontos, a gente vai conversar, vai fazer um programa especial aqui sobre pontos. A gente canta, às vezes, sem saber o que está falando, né? Por exemplo, Caboclo da Corrente de Acuã. Lendo o livro, vocês vão saber qual é a ligação do seu Tucuruvu com o seu Acuã, né? Porque
sim.
Eu também não vou contar agora. Mas a gente vai contando os pontos e não sabe muito bem o que está falando, né? Fora, às vezes, que canta errado.
Errado.
Né?
Tá, totalmente, né? Cantar errado é... eu já... só pra... Mas já vi muito médio cantar aquele ponto. É, como é que é? Na ponta da Romaria.
Sim.
Eu vi muito. Na porta da Romaria. Mas onde é que a Romaria tem porta?
Esse.
Mas
esse.
A gente. É bacana isso. Uhum. Isso é bem bacana, que depois é. Todo mundo passa por isso.
Sim!
E você já passou, eu passei, Miguel, acredito que tenha passado.
Montes! Depois eu fui entender o que é. Sim. Um dia eu li e falei, ah, tem esse nome então, tá bom. É esse mesmo de Naumbanda Ogum, é Naumbanda Ogum Guerreia.
Uhum.
E eu, assim, cantando do meu lado, Naumbanda Ogum Guerreira, falei, qual guerreira? Oi? Ogum? Ogum já está dizendo, deve estar lá em cima falando, minha filha, vamos conversar. Tem muitos. Você tem algum ponto que tentar?
Eu tinha aquele de cigano. Cigano, amigo da lua. Daí o certo é vendendo ilusões para Alcaçuz comprar. Só que eu nunca consegui escutar esse Alcaçuz. Eu ficava me perguntando, mas por que que o cigano vai vender ilusões para uma água azul comprar? Eu falava, que água azul que é essa que o cigano tá querendo comprar?
Bom, a gente vai encaixando o significado, sim, né? Sim. A gente vai dando jeito.
Aí isso é um programa à parte.
E vocês, imagino como a gente falando de ponto, na hora que canta o ponto da entidade,
sim,
vira a correria no terreiro, né?
Vira.
Aí você sabe que tá chegando a entidade. Como é que é esse relacionamento com o seu tucuru? Fala um pouco do seu tucuruvu agora pra gente.
É, o seu tucuruvu, ele cobra muito, né? Ele não aceita nada menos que as coisas certas.
Uhum. E só uma parte. É, explica o que ele cobra muito, né?
Ah, sim, não, mas ele
tudo bem entendido.
Não, mas ele cobra assim de uma parte boa, assim, uhum, num sentido bom. Ele cobra que a gente preste muita atenção no que está sendo feito, que zele com os consulentes, então, que sempre esteja prestando muita atenção, que seja solícito, que tenha todas essas situações. Então, eu me preocupo muito, inclusive, em fazer da maneira correta. Então, realmente é uma correria.
Uhum.
Então, na hora que ele incorpora, eu bato a cabeça com respeito, mas eu também já tenho que sair correndo para ele conseguir ali firmar o ponto, entregar os materiais que ele precisa e começar a gira, né?
É porque se a gente pensar pelo lado da entidade, né, Pai Jussaro? É aquelas 2-3 horas que ele tem ali em terra para fazer um monte de coisa, porque ele já sabe, ele já viu, uhum, assistência, né? Ele já tá ali sabendo que trabalhos ele vai ter que fazer, o quanto ele vai ter que trabalhar, mexer naquele tempo ali. E daí se a gente fica camboneando, comendo mosca, né?
Não tem como.
Não dá.
Tem fila para organizar, tem consulente para atender, tem, uhum, vela para ir buscar, é uma correria.
Márcia, eles já vêm com a coisa programada, não existe,
né,
uma programação. O astral já vem, eles quando vêm para um trabalho espiritual, a gente está indo para um trabalho espiritual para nossas casas, eles já estão lá. E eles já estão com tudo preparado.
Você recebe, Pai Jussaro, algumas intuições assim de coisas,
recebo,
que tem que levar, por
recebo,
exemplo?
Recebo.
Uhum.
Recebi às vezes assim na terça-feira, que na terça-feira me dou o direito de, a partir do meio-dia eu não faço mais nada.
Certo.
Eu almoço e vou fazer as minhas obrigações,
uhum,
meu recolhimento, minha meditação. Então eu me dou esse direito nas terças-feiras. E eu recebo, e às vezes eu planejo muita coisa. Puta, eu vou hoje quero fazer isso, quero fazer aquilo. Chega lá,
nada
acontece.
Uhum.
Então eu tinha assim muito, antes quando eu ia pro terreiro, logo que eu comecei, então eu queria assim tudo, como se fosse, eu tivesse um script.
Certo.
Aí depois eu aprendi, não, Umbanda não tem script.
Uhum.
Umbanda, a espiritualidade faz com que as coisas aconteçam. Então chegue lá, se entregue ao espírito, se entregue ao teu guia, relaxe e deixa ele trabalhar. Nunca se ponha à frente do teu guia.
Uhum.
Sempre fica na tua. Que ele vai fazer. Ele sabe o que tem que fazer, da maneira que tem que fazer e o momento que tem que fazer.
E a gente, como consulente, às vezes está ali, você chega lá e fala, não, eu vim falar de trabalho. E aí você leva um, né, uma conversa toda e uma vela para acender para a família, né? Sim. Às vezes ele, às vezes não. Às vezes isso acontece porque eles sempre sabem o que é, onde é que está a raiz do problema, né? O que, que você realmente precisa.
O Miguel já presenciou, inclusive acredito que outros cambones também, de uma entidade pegar e falar quantas consultas eu tenho, 7. Então põe 7 aqui na minha frente.
Sério?
De uma vez só.
Já aconteceu.
É mesmo?
Coloque 7 bancos na minha frente e as pessoas da empresa vão... É, falar nada, né? Ele fazia consultas ali.
É, sem... Chegava, Márcio, você é assim, assim, assim. Miguel, você é assim. Como é teu nome?
Tá acontecendo isso por causa disso.
Sério, que maravilhoso! Isso é uma coisa que eu ouvi já como cambone, o consulente dizer, né? É que. Mas o senhor tem que saber o que está acontecendo mesmo. Por que, que eu tenho que falar? Então tem muita gente que já chega achando que a entidade é adivinha, né? E tem que adivinhar o que está acontecendo. Não, não tem que adivinhar. Você vai lá e fala do seu problema. Mas acontece, às vezes, de nem você estar sabendo direito, né? O que, onde é que está. Então acontece da entidade dizer, filha, não é por aí. Vamos começar aqui, ó. Isso é sensacional. E quanta gente, né? Quem está nos ouvindo aqui, quanta gente tem essas histórias para contar?
Com certeza. A Elviane deve ter muita história para contar.
Aham.
Não só do Santo Curuvu.
De mudanças, né? Na hora de surpresas, né? Não, eu quero fazer um programa também só de histórias de terreiro, tá, gente? Tô esperando vocês me mandarem por e-mail. Tem um e-mail lá, programa7pontos@gmail.com. Contem as suas histórias, porque a gente um dia vai colocar todas elas aqui.
Isso é interessante.
Aliás,
pode ser que até algumas histórias se cruzem, né?
Sim. Aliás, você deve ter algumas histórias. Tu já levou bronca do Santo Curuvu?
Ah, quase toda gira.
A Kathleen mandou um abraço aqui, falou: "Oh, abraço pra vocês, Santo Curuvu é bravo."
eu tenho várias histórias assim mesmo, mas o que eu gosto mesmo do trabalho com o Santo Curuvu é dessa questão assim de que demonstra que ele tem um controle realmente sobre as coisas que estão acontecendo. Então, assim, de eu estar ali camboneando, ele olhar e falar assim: "Miguel, o quê? Tem uma pessoa que está saindo ali pela porta, eu preciso que ela não vá embora, que eu preciso que ela consulte." E eu saí correndo assim, e lá: "Moça, por favor, espera que o Santo Curuvu precisa que você consulte dela." "Ah, é que eu não. Eu já estava desistindo, estava indo embora e eu precisava mesmo de uma consulta."
Olha só.
Então, essa questão assim do controle dele por muita coisa. Às vezes a gira tá lá, tá toda numa energia e ele pega assim, ele olha pra engoma, ele já muda.
Uhum.
E aquela energia começa a se equilibrar de volta. Então, o que eu mais admiro realmente no trabalho dele é essa questão de ele conseguir tá fixo em um ponto, mas ele sabe o que tá acontecendo na gira dele, independente disso.
Volta toda.
Essa conexão também dele com as outras entidades, é uma coisa incrível, né? Algum não trabalha sozinho, então eles se comunicam. Chega assim: "Filho, leva essa vela lá pro tal caboclo, tá chegando." O caboclo tá com a mão já estendida para receber a vela e são essas...
Incrível, né?
É incrível quando acontece.
Eu tenho uma história assim também, que eu fui pedir pro Santo Curuvu cruzar uma vela para mim e eu precisava levar pro seu Japorã, que é o caboclo do pai Renato da minha gira. E o Santo Curuvu, muito sério, fez lá e falou: "Agora vá lá rápido que o Japorã tá subindo." Eu falei: "Não, seu Japorã fica sempre até o final da gira, né?" Corri lá, entrei, sentei, seu Japorã falou: "Nossa, eu tava subindo, só tava te esperando." Me avisaram. me disseram, seu Japorã. É muito lindo isso. Deixa eu mandar mais abraços aqui. Um saravá pro Jackson Ripper, um beijo pra você. Marina Safedini. A Marina é minha norinha, ela é apaixonada pelo Santo Curuvu. Pai Renato, que não me escute? Não, mentira. Aliás, seu Japorã, que não escute? Não, ela ama seu Japorã também. Mas é uma coisa de... Interessante isso, né, Pai Jussaro? Como algumas entidades, mesmo que não sejam aquelas entidades que fazem parte da sua gira, que, né, dos seus dirigentes, a gente tem ligação com eles de outras formas, né?
Isso é uma coisa que a gente cria mesmo, né? Uhum. Não necessário, é que a gente está criando essa ligação e a gente tem esse apego pelo espírito.
Sim.
Não pelo médium.
Isso.
Sabe? Então, poxa vida, a gente tem. Eu tenho assim uma coisa pelo seu Caveirinha, que é um Exu que me trouxe para dentro da Umbanda, né?
Uhum.
E é uma coisa assim que ferve dentro de mim quando eu vejo ele. E eu tenho esse apreço todo a ele, como eu tenho com outros guias também, com outras entidades, mesmo aquelas entidades que talvez nem estejam trabalhando na minha gira.
Uhum.
Estão em outra gira, sabe? O Caboclo da Areia Branca, da Mãe Jô, também é uma coisa assim que eu tenho uma gratidão, um carinho imenso por ele. E quando eu vejo, eu não enxergo o médium, não estou preocupado com o médium.
Uhum.
E sim com aquela energia e aquela força que o Espírito traz para mim. E as pessoas confundem isso.
Não, André, não tá no intervalo ainda. Não é possível.
As pessoas confundem. Não vamos dar bola pro André.
Não vamos olhar para ele, que daí nem a gente olhamos. Não é. Não, vamos ficar de costas. É verdade, as pessoas confundem, né? Não é o médium.
Não é,
o
médium, é o espírito.
Isso é maravilhoso. Sabe?
Eu posso não gostar do Miguel, mas ele trabalha com o pai Joaquim. E é um espírito maravilhoso. Eu vou lá, vou bater minha cabeça assim.
Sim, lá fora da gira é outro assunto.
Outro
lá dentro é a entidade. Sensacional isso. Então tá bom, André. Vamos pro intervalo, que senão ele corta a gente aqui. Vamos lá, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.